Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, certificados de aforro, Nossa Senhora. É verdade, neste podcast, nós falamos tudo aquilo que vai permitir incrementar, nem que seja 1%, na vossa vida. E para isso, e contamos também, antes disso, com a presença habitual e assídua Mary Poppins.
Olá,
Hello!
então.
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí!
Estás pronta? Gostaste do último episódio dos certificados de aforro? Afetou muito a tua carteira?
Não, olha, eu nunca tive. Parece que vou continuar a não ter. Não sei. Acho que é um bocadinho isso, só reforça.
Embora seja uma proposta irrecusável, lamento, mas tenho que aceitar. No entanto, para aqueles que são subscritores, não se esqueçam que cada vez mais, ou a cada vez que fazem uma subscrição, já não é série F, já não é série E, passa para a série F, está bem? Portanto, cuidado agora com esses reforços.
Certo.
Então, minha querida, no episódio de hoje nós vamos pensar grande. No episódio de hoje nós vamos abrir cabeças. No episódio de hoje nós vamos sair fora da caixa. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o último livro do Clube do Livro, do Bookflix, A Magia de Pensar Grande.
Olha, e se calhar antes de passarmos aqui para o grande, vamos falar outra coisa que também está sempre a crescer, que é o nosso patrocinador, a GoParity. Não esquece, relembrar já, porque pode haver quem não chega ao fim do episódio, se nós nos rirmos muito, não sei, que com o código CHUVEIRO5 tem 5, oferta do primeiro investimento, no fundo, tem 5 € para investir e começar, sim, a construir um portfólio que fique grande no futuro, com a magia dos juros compostos, não
Claro.
é?
E com o podcast ajudar-vos a tomar boas decisões, decisões
Exatamente.
inteligentes. Portanto, chuveiro 5. E é isso. Faltou um slogan.
Chuveiro 5, 5, 5.
Não faz mal.
Olha, eu não sei, vamos falar só sobre o livro ou vamos falar? Eu estava a pensar, porque chegou ao fim da primeira temporada, vamos chamar assim. Quando começou o Clube do Livro, nós escolhemos 12 livros.
For 13?
Exato, ou até mais, não
Yeah,
sei, porque depois
acho que sim.
acabaram por entrar alguns assim de surpresa, não é? Mas nós escolhemos 12 livros que de alguma forma tinham mudado a nossa vida. Alguns eu tinha lido, outros tu tinhas lido, outros tínhamos lido os
Sugestões
dois,
e
outros
outros.
tinham sido sugestões. E foi engraçado que ler esta segunda vez, não por ser a segunda vez, porque alguns até já era a terceira ou a quarta que eu lia, mas por ler em conjunto e por ter depois esta conversa e o obrigar a pensar em coisas que se calhar até tínhamos passado assim um bocadinho depressa e não tinham ficado ali a fermentar no cérebro, faz toda a diferença. Mas agora o que eu queria dizer, se calhar fazemos um episódio depois só para falar do balanço do Clube do Livro e hoje falamos só
Sim,
do livro.
exatamente, acho que
Há muita
sim.
coisa para dizer.
Sim, e até porque nós convidamos os participantes, convidamos os primos que estão lá dentro, os bookflixers que estão lá dentro, a deixarem o testemunho também. Acho que é importante partilhar depois lá para casa, ter os pontos bons e os pontos de melhoria. Não há pontos maus, são pontos de melhoria constante e acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isso.
Sim, deixamos para o próximo. Hoje, então, A Magia de Pensar em Grande, do Dr. David Schwartz. É um psicólogo, psiquiatra, ou seja o que for. O livro, eu tenho um bocadinho, eu acho que já partilhei esta opinião aqui, e quem me segue sabe isso, que eu tenho um bocado de. Dá-me um bocado de comichão aquela cena da lei da atração. E este livro pode fazer remeter um bocadinho a isso, à lei da atração, não é? Pensar em grande, acontecer coisas grandes, mas o livro não é nada disso.
Não.
É pensar em grande, mas é agir em conformidade com os nossos pensamentos.
Exato.
E eu já tinha gostado do livro e voltei a adorar agora a segunda vez que o lemos em conjunto.
Embora ainda falta. Aliás, já lemos tudo, não é? E até tivemos um convidado super especial, que foi o Elder do Fitness Up, que permitiu também partilhar aqui com o pessoal como é que se pensa grande, como é que alguém começa pequenininho e depois vai crescendo step by step. Portanto, acho que é muito interessante falar sobre este livro, trazer convidados, e é uma das vantagens, claro, do Bookflix, de estarem lá dentro, mas claro que isto não é nenhuma campanha publicitária. Se fosse, não era eu que estava a fazer, eram os
Olha,
nossos leitores.
mas agora, por acaso, porque depois podemos nos esquecer na próxima, mas isso também foi uma coisa muito fixe. Nós tivemos a Ariana Nunes, quando lemos o Multiplica o Seu Dinheiro, ela participou numa das reuniões e basicamente nesse dia nós, por acaso, não falamos muito porque foi ela a contar a sua história e depois tivemos também o nosso tempo para lhe colocar as nossas
Estou
questões. Quando lemos o 4 Horas por Semana, tivemos o Milton, o Homem Finanças, connosco, que também foi incrível essa sessão. Agora tivemos o Heller. Houve mais?
Não, acho que foi isso. Principalmente nós tentamos trazer convidados que pudessem agregar alguma coisa aos livros que lemos. Ah, tivemos a Fire, não é?
Ah,
Quando lemos
sim.
o livro em primeira mão, pois também é isso, não é?
Vírgulas muito importantes. Ah, também.
Pois também é isso, é que está dentro do Bookflix, também permite que as pessoas recebam acesso a conteúdos em primeira mão, que,
Verdade. Foram os
consequência ou não,
beta readers.
é o beta tester. Por consequência ou não, algumas coisas nós acabamos nem por divulgar, porque fica mais interno, não é? Outras só vamos divulgar mais para a frente, e claro que quem está lá dentro. Todas as pessoas que escrevem livros, seja lá o que for, claro que quem está lá dentro tem essa prioridade face ao
Claro.
mundo de poder transmitir.
Claro.
Portanto, minha querida, hoje vamos falar em grande, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o livro. Já não é a primeira vez que o leste, para mim foi a primeira vez, mas eu queria te colocar aqui uma questão: o que é que mais te marca lá dentro?
Olha, eu achei super engraçado e há uma coisa que eu tenho pensado, que é, primeiro, o ambiente condiciona-te muito. Ou seja, tu podes até querer pensar e estar de uma certa forma, mas se a tua envolvência te puxar no sentido contrário, tu podes acabar por ir na corrente. Pronto, por isso é uma das coisas importantes e que eu estou a tentar fazer, que é estar sempre rodeada do ambiente certo e de, seja lá o que for, ou seja, que me incentive a ser e a fazer o que eu quero, onde eu quero, o que me coloca onde eu quero estar. E depois tem outra parte muito engraçada que eu até voltei a ler hoje de manhã, que é, imagina, há uma tendência de muitas pessoas, tipo pessimistas e assim, tentam anular as tuas ideias antes de tu sequer começares. Tipo, tu dizes, ai, vou, tenho esta ideia de negócio, vou avançar com isto. Ah, estás maluco, isso não dá nada, isso vai correr mal, os negócios falham todos.
Tive um amigo que já fez isso e correu mal.
Exatamente, pronto. E isso normalmente, quem diz isso são pessoas que nunca fizeram aquilo que tu estás a tentar fazer. E uma das coisas muito engraçadas que ele diz é: imagina, as crianças estão sempre bem com a meteorologia. Tipo, está a chover, elas estão divertidas a brincar na chuva, está sol, elas estão a correr, tipo, e a rolar na relva. Tipo, está tudo bem com o tempo e com isso tudo, até alguém lhes dizer que estar a chover é mau. Então, eu também estou a tentar mudar isso. Imagina, tipo, uma coisa que ele diz é, ah, independentemente do tempo que tiver, diz coisas boas sobre esse tempo. Tipo, ah, está a chover, ai, está mesmo bom para eu pegar numa mantinha e ir ler o meu livro. Ah, está sol, está mesmo bom para ir dar um passeio pelo parque. Tipo, essa abordagem às coisas que te estão a acontecer faz toda a diferença depois no dia que tu vais ter. E há outra coisa muito engraçada que ele diz, que é, tipo, se tu pensares o dia vai correr mal,
E ele corre mal.
Vai estar sempre a reparar em tudo o que está a correr mal. Se tu, por outro lado, pensares hoje o dia vai correr muito bem, tu vais reparar em tudo, tipo, ah, que sorte que eu estou a ter hoje, estou a apanhar os verdes todos, hoje estou a não sei o quê. Por
Isso
isso.
é fixe porque faz-me lembrar uma frase de um autor brasileiro que é o Mário Sérgio Cortella, que o pai dele, por acaso, tinha uma visão um bocadinho parecida com essa. Que houve uma altura, uma história. Depois eu convido também as pessoas a ir visitar o Instagram dele, que ele é um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que basicamente uma história que ele conta bastante é que um dia o pai, tipo, estava a sair do trabalho, estava a chover e ficou sem gasolina, furou o pneu, a tipo a 10 km de casa. Então saiu e foi a andar até casa. Tac, 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 tac. E chega a casa, todo molhado, e a família sempre, aí, o que é que te aconteceu? E tudo mais, e ele disse. Nada, felizmente só furou um pneu a 10 km, consegui vir para casa.
Yeah, é isso.
Em vez de focar no problema de ter furado um pneu e tudo mais, não, simplesmente furou um pneu a 10 km de casa, que sorte que eu tive, podia ser mais. Portanto, é uma das grandes lições que nós tiramos, não só do livro, de outras pessoas que vão fazer, que estão focando não só nos problemas, mas principalmente nas soluções. E outras coisas, uma das frases que eu também achei interessante foi que a única diferença entre um grande dia e um dia comum é a atitude que nós temos dele,
É
não
isso, yeah. Yeah.
é? E ele disse também, eventualmente ou não, isso depende das versões, parece, que talvez uma xícara extra de café ou uma chávena extra de café mudou alguma coisa.
Eu acho que
Mas.
o café, pelo menos em mim, tem esse efeito placebo, que é tipo, não faz, eu acho, imagina, tipo, eu posso tomar café à noite porque eu vou dormir na mesma, tipo, não me faz, quem me dera que me fizesse aquilo que faz algumas pessoas, que é despertá-las automaticamente, mas tem esse efeito placebo, tipo, ah, eu estou com muito sono, vou tomar um cafezinho, tipo, até sentes que estás melhor. No meu caso é assim, ele não me faz nada, mas eu sinto que, ok, o café vai-me ajudar, e eu sinto que ajuda e ajuda.
Eu, na verdade, eu também já tinha comentado contigo que o café para mim também não faz nada. Tipo, é mais pelo gosto, ou se calhar pela ideia que nós tomamos alguma coisa.
É isso, é. E às vezes o contexto social, não é? Tipo, vais tomar um cafezinho com os colegas, depois do almoço, tipo, conversas um bocadinho, tens ali aquele tempo.
Pois eu acho que é mais isso, pela ideia que nós tomamos alguma coisa e mas é interessante. Sinceramente, tomar café e tudo mais. Eu gosto.
Ora, tu disseste aí outra, uma frase e eu vou dizer outra. Assim, eu não estou a ler o livro, por isso eu vou dizer o que eu imagino que a frase é, que é, quer tu aches que consegues, ou quer aches que não consegues, tu tens razão.
Sim.
Não é? Tipo, e nós realmente, imagina, se eu achar que não consigo, eu não vou abordar o problema, ou o desafio, ou o que seja, com a atitude de quem vai conseguir, ou então nem sequer vou abordá-lo, porque já decidi que não consigo e não faço. Enquanto que se eu achar que consigo, eu vou tentar fazer, ou vou pôr mais energia, ou seja lá o que for. E se calhar conseguir. E eu acho que, tipo, o nosso cérebro prega-nos mesmo. Ou seja, é bom ler estes livros, é bom perceber como é que as coisas funcionam para nós também tentarmos um bocadinho combater isso. Tipo, eu penso, imagina, quando eu vou ao ginásio e decido, vou fazer 10 séries deste exercício. Eu faço as 9 primeiras na boa e depois a décima estou tipo, ah, eu já não consigo esta. Mas imagina, se eu tivesse decidido que eram 15, eu tinha feito 14 bem, e depois a 15ª é que eu decidia, tipo, eu achava, eu esta não consigo. Por isso é bom nós termos esta noção e tentarmos combater as coisas que têm de ser combatidas no nosso dia a dia.
Uma das dos principais ensinamentos realmente é não esperes pela motivação, não é? Vai e faz que depois a motivação aparece, não é? E acho que é um dos principais pontos também dentro do livro que. Mas fazendo assim, se calhar, uma visão geral do livro em si, ele incentiva-nos a sair dali, da zona de conforto, não é? E a fazer. E a ganhar confiança em nós mesmos. Nós não temos confiança em nós mesmos, muitas vezes. Pensamos que conseguimos fazer tudo, mas somos os primeiros a desconfiar de nós próprios. Então, isso é um dos pontos principais dentro do livro, que é isso, é incentivar a sair da zona de conforto, mas também explorar as nossas capacidades além dos limites. E eles fazem muito isso no exército, de levar as pessoas ao limite, porque o nosso limite, muitas das vezes, não é o nosso físico, é sim o nosso psicológico.
Esta questão das séries, tipo no ginásio, é isso? Não é o teu corpo que está a dizer que tu não consegues, é o teu cérebro que está a dizer já não consigo fazer a última repetição.
Pois, é verdade. E na verdade nem o cérebro somos nós.
Coitado do cérebro.
Na verdade somos nós a tentar fazer isso. Outra coisa também de que nos fala é que, e nós já falamos muito isto no podcast, que é como tudo na vida, se não tivermos metas, andamos perdidos à deriva, não é? Como tu escreveste bem no teu livro, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é uma das coisas que ele também fala, principalmente lá dentro, da importância de estabelecer metas desafiadoras e realistas. Não é? E mais, o que é que achas que muda assim e porquê é que as pessoas o devem ler?
Olha, até tem uma parte mais para o final que é interessante na relação entre pessoas. Leva-me um bocadinho também para um livro que nós não lemos no Clube do Livro, mas também fica aqui a recomendação, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em que ele fala, ali é mais da perspectiva até, por exemplo, se tu fores um líder de equipa, se tiveres outras pessoas a trabalhar contigo, mesmo que não sejas superior hierárquico, tipo, são colegas com quem tens de trabalhar, e dá assim umas dicas giras de como lidar com as pessoas e fazê-las sentir importantes. E por acaso dá um exemplo. Ah, e outra coisa, e até para ti, imagina quando, porque há pessoas que têm essa dificuldade, que é tipo, quando estão a falar com uma pessoa importante, tipo, estão a falar com o patrão, com o chefe, com não sei o quê, e ficam nervosas e ficam, seja lá o que for. E ele diz tipo que tu tens de pensar que, imagina, somos todas pessoas e aquela pessoa, ok, está numa posição que tu se calhar queres estar, mas ela é uma pessoa como tu e vai-te ouvir e vai falar contigo da mesma forma, supostamente, se também tiver educação, não é? E ele até dá um exemplo engraçado que é, imagina, se tu desapareceres um dia, ninguém vai perguntar se tu és presidente da República, se és motorista de autocarro, se és médico, se
Sim.
és seja lá o que for, eles vão procurar-te, vão gastar todos os recursos necessários até tu seres encontrado ou até não haver mais esperanças. E se acontecer alguma coisa a uma criança, tipo, é a mesma coisa, ninguém quer saber quem é que são os pais dela ou assim, és uma pessoa. E se tu pensares nisso dessa forma, tipo, ok, eu estou a falar, seja com quem for que tu estás a falar com uma pessoa e deves tratá-la com o mesmo respeito que gostarias que tratassem a ti, não é? E isso vale para tudo, vale para tu não teres medo, se calhar, de dizer certas coisas a pessoas que tu achas que estão acima de ti e também para teres respeito por pessoas que teoricamente estão abaixo, mas que no fundo, tipo, todos precisamos uns dos outros e vivemos aqui no mundo, e ele dá esse exemplo, tipo, tu hoje
Isso.
podes achar que não precisas do teu colega, mas na verdade, tipo, pode ser ele que te vai safar, tipo, um dia mais tarde, numa altura que tu precises, se lhe tiveres dado a mão noutra altura, coisas assim.
Uma das cenas engraçadas que eles falam bastante na China é que no final do dia, reis, rainhas e peões vêm tudo para a mesma caixa. Portanto,
Sim.
no tabuleiro de xadrez, não é? Portanto, reis, rainhas e peões, cavalos, bispos, acaba tudo dentro da mesma caixa. Mas então, o que é que temos mais aqui? Basicamente, a obra fala-nos para ter uma mentalidade ampla, ousada, não é? Que podemos levar para alcançar os nossos resultados. Também nos fala sobre a importância de pensar grande, focar no objetivo a longo prazo, principalmente, aceitar alguns riscos, mas não ter medo também das quedas, porque para crescer também é preciso às vezes cair. Mais disso, principalmente a atitude. E fala bastante sobre uma atitude positiva e um sorriso no rosto. Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Mas o que é que os primos podem aprender mais lá em casa? Porque nós não queremos dar muito spoiler, porque lá está, mas grande parte do livro fala sobre positividade, fala sobre objetivos, não é? E tem
Mas
alguns.
acho que de uma forma muito prática, que tu consegues facilmente encontrar forma de implementar, tipo, já. Mas não estou a ler um capítulo, a partir de agora há um que ele diz, tipo, sorri, mas sorri a sério. Sorri a sério, sorri com vontade, e vais ver que depois isso inspira aquelas outras pessoas também sorriam, e tu depois começou por ser uma obrigação, tipo, estás-te a forçar a sorrir, mas depois
É
Acabas
isso.
por estar com vontade, não é? Por isso, yeah.
Houve pessoal a fazer esse tipo de experimentos, por exemplo, em comboios,
Ok.
não sei, que é basicamente é um homem que entra no comboio, está a ver tipo um vídeo e começa a rir. Mas está a ver o comboio cheio, não é? Carruagem cheia. Ele começa a rir uma vez. Tipo, ri-se para o telemóvel, não é? Depois ri-se mais um bocadinho para o telemóvel, mas mais alto. E mais um bocadinho, as pessoas já começam a achar estranho, ele está-se a rir, mas tipo, já olham umas para as outras. Depois ele ri-se mais um bocado ainda, então as pessoas já começam a soltar risos. Quando é por alta, toda a gente a rir-se e ninguém sabe bem o porquê, mas
Yeah,
simplesmente estão-se a
certo.
rir. E então é
Yeah.
muito giro, eles fazem muitos experimentos com isso. E enquanto estava vindo o carro, hoje cheguei da viagem, enquanto estava vindo o carro, eu estava a ouvir a M80. Claro que isto não é publicidade, mas eu estava a ouvir a rádio e eles estavam a falar que mais de 48% da população há muito tempo que não diz um obrigado sincero. Porque nós já banalizámos tanto a palavra.
Por acaso ele também diz isso, que é tipo dizer o agradecer, mas não tipo aquela frase que sai automática,
Obrigado.
mas pensares mesmo tipo agradeceres de uma forma mais personalizada,
Sim.
tipo para te obrigar mesmo a pensar no que,
Eu acho que é
no
um
porquê estás a
agradecimento.
pedir isso.
Eu acho que seja um agradecimento sincero. Não ser um agradecimento banal, é ser um agradecimento de sentido. E acho que isso é importante, a parte de. Se calhar é como tudo, tipo, nas relações e tudo mais, nós acabamos por certas palavras que na altura, há uns anos atrás, ou quando éramos mais miúdos, era mais difícil fazê-las sair do que hoje em dia. E o que acaba, e depois que as mensagens de texto e tudo mais, à medida que vai andando, é mais fácil escrever uma palavra de amor mais profunda do que dizê-la na cara. Não é? Pelo menos eu sinto essa dificuldade. Falo por mim, claro que se calhar outras pessoas não, ainda bem. E ainda bem. Mas é um dos pontos principais também que devemos tirar lá de dentro, não é? A sinceridade, o ser grande também é ser sincero, o ser grande é sentir o agradecimento. E eu não sei se foi neste livro que a Miguel falou que quanto mais nós agregamos, quanto mais financeiramente melhor nós estamos na vida, mais gratos parece que somos. Não sei se foi neste livro ou se foi noutro, que agora estou um bocadinho perdido,
Não sei.
mas que também acaba por. Porque eu estou a ler dois livros ao mesmo tempo, então dá disto. Mas também acaba por ser um ponto interessante. Que é quanto mais, pelo menos, quanto mais as pessoas têm, pelo menos se nem estar mais gratas por aquilo que conseguiram alcançar. Claro que aqueles que batalharam, não é? Quem não batalhou, é diferente, a história é diferente. Mas acho que é isto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, acho que é só, tipo, dizer mais uma vez, este livro também lê-se muito bem, tem muitos exemplos assim concretos e ao fim de cada capítulo tem quase tipo uma to-do list de coisas a implementar para pôr em prática aquilo que se leu. Um bom resuminho. Aliás, a Susana, na primeira reunião, disse que ia imprimir, ia fotocopiar as últimas páginas e ia tê-las na mesinha de cabeceira para tipo, todos os dias ver aquilo e fazer questão que todos os dias começasse a implementar até se tornar um hábito, até se tornar uma rotina e até estar impregnado, não é, no dia a dia dela. Por isso, acho que foi mais um ótimo livro e uma excelente forma de fechar e de nos deixar agora aqui a pensar. Até iniciar a próxima temporada.
Temporada, portanto, fica aqui se calhar. Um desafio lá para casa, para terminarmos este podcast, que é A Magia de Pensar Grande é um livro. Estarás tu pronto para pensar grande dentro do bookfix?
Exato.
E
Nós
por
hoje
pensar grande,
vai.
temos que falar também daqueles que são enormes e que fazem um pensamento. Aliás, têm como ideia mudar aquele que é o pensamento do mundo. Eles pensam grande, eles pensam no futuro, eles pensam e nós pensamos, é a GoParity. Claro que vocês também já pensaram em casa, o nome é fácil, já está bem, está dentro de vocês. Já ouviram tantas vezes falarmos aqui, positivamente, portanto, claro que vai ficando. E usando o código milagroso Chuveiro 5, para quem ainda não usou, vocês ganham 5 € que basicamente é o vosso primeiro investimento gratuito naquilo que pode ser a grandiosidade da mudança. do vosso portfólio financeiro. Portanto, fica aqui dois convites em cima da mesa. O primeiro, usem o código Chover5 se ainda não usarem, se ainda não usaram, se vão continuar a usar posteriormente a GoParity, então continuem a fazer os vossos investimentos, vale muito a pena, faz mesmo muita diferença no mundo e na nossa carteira. E em segundo lugar, também temos as inscrições para o Bookflix que vão estar abertas no início do próximo mês de julho.
Júlio.
Ok? É quando começam as férias grandes, portanto, nada melhor do que começar também com um livro, já que vão ter mais tempo e nada melhor que mudar. Aproveitem as férias, não esperem pelo dia 1 de janeiro, esperem sim pelo dia
Sim.
1 de julho.
E já agora, vou estender aqui o convite para quem não segue ainda a página bookflix.pt no Instagram para ir lá seguir, porque a partir de hoje nós vamos começar a divulgar os próximos 12 livros
Ou
para.
mais, 12
Ou mais.
ou
Não,
mais.
de certeza que vão ser mais, porque eu vou ter alguns por aí, vou ter o meu segundo livro a sair e já sabem que eu vou pedir,
Esta.
por favor, para me corrigirem as vírgulas e outras coisas, claro.
Portanto, quem está lá dentro vai ter acesso às vírgulas ilimitadas.
Exato.
Portanto, é isso. Primos e primas, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e digo-vos até já porque encontramos no Bookflix.
Isso.
Adeus.
Tchau, tchau.